I'm turning now to Paul's letter to the Philippians, chapter 2 and verse 12.
Eu estou abrindo agora na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. E esses versículos diante de nós nos dá a oportunidade de pensarmos nas nossas prioridades, como podemos nos organizar para nossa vida de santidade. Aqui estamos estudando esses versículos maravilhosos diante de nós, porque o Deus que deu, o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus e Pai. No entendimento disso, no entendimento da dívida que temos com Cristo, do seu sofrimento e na morte, na cruz do Calvário, tudo o que ele completou e fez pelo seu povo, agora nós temos que obedecê-lo, viver uma vida que ele morreu para nós vivermos e ele nos chama para viver essa vida. Bem, os filipenses sempre tiveram essa consciência em colocar em prática os comandos, a exaltação do apóstolo. A palavra inspirada, como vocês sempre obedeceram. Eles obedeceram de vários modos, eles viveram, eles ouviram com submissão, eles ouviram prontos e queriam muito responder, fazer coisa certa, colocavam as coisas em práticas cuidadosamente. Os filipenses obedeceram o apóstolo em suas instruções em mortificar o pecado. A mortificação do pecado, colocando o nosso pecado à morte. Vamos considerar isso num momento. Eles obedeceram o apóstolo em cultivar as virtudes cristãs e como isso deve ser feito. Não só acabar com o pecado, mas colocando o novo homem, cultivando essas virtudes descritas em Galatas 5, em outros lugares, os frutos do Espírito. Eles obedeceram o apóstolo em lidar com tribulações, dores e dificuldades, tentações, quando as coisas dão errado. Eles obedeceram e responderam a Deus sempre em fé. E aí, eles obedeceram o apóstolo nos deveres da vida cristã. Poderíamos pensar em 4 pontos de obediência para nos ajudar. Em que departamentos nós obedecemos? Na mortificação do pecado, na cultivação da virtude, em lidar com tribulações, tentações, dúvidas e dificuldades, e nos deveres da vida cristã. O que queremos dizer com os deveres da vida cristã? Bom, poderíamos ter mais 4 títulos para essa sessão: louvor e adoração, um grande dever da vida cristã, louvor e adoração, mas de coração, todos os dias, não só nos domingos, sempre, em comunhão, buscar comunhão com Cristo, caminhar mais próximo dele. É algo que temos que estudar e considerar, aprendendo dele, não aprendendo só as doutrinas, mas os caminhos de Cristo, como ele lida com nós, sempre aprendendo. E aí, claro, em servir ele, em testemunhar para ele, servimos ele juntos como o povo de Deus. Então, eu estou oferecendo esses departamentos, ou esses títulos de justiça e obediência, e vamos considerar em mais detalhes, se o tempo permitir. Mas por um momento eu só vou expandir os versículos. Versículo 12. De sorte, meus amados, do modo como sempre obedeceste a palavra, ouvindo com submissão, não só na minha presença, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Talvez você ache que isso refere-se só para os filipenses, não para nós. Mas claro que sim, para eles era literal. Eles ouviam e eles seguiam. Paulo conhecia eles. Eles desejavam seguir e fazer o que era certo. Eles acompanhavam e eram firmes na fé. E o apóstolo, ainda estar vivo, teve uma influência para eles. Ele fez essas instruções inspiradas muito mais relevantes a ele, para ajudá-los, muito mais próximo a eles. O apóstolo estava lá, próximo, conhecia deles, sabia, ouvia sobre eles. Então, tinha a possibilidade que ele pudesse ser movido, que talvez ele fosse a glória, mas ele confiava que Deus o manteria, porque ele tinha muito mais para fazer na terra. Mas é claro que, se fosse da vontade dele, ele preferia estar com Cristo. Ele estava em Roma, ele estava preso, ele poderia ser executado a qualquer momento, removido. Então ele faz essa exaltação. Para nós funciona um pouco diferente. Quando somos salvos, temos aquela grande obrigação em nós da santidade. O início da vida cristã tem um zelo pela consciência. Mas ao continuarmos na nossa vida cristã, sendo tentados, o diabo, ele tenta nos, põe condições que permanecemos leais à nossa crença, mas deixamos que muita coisa entre na nossa vida, nas coisas que fazemos, e aí o buraco aumenta entre as nossas crenças e nossas práticas. Isso pode acontecer, pecados de desobediência entram. Então, para nós, como o apóstolo estava dizendo a eles, como sempre obedeceste na minha presença, não também obedeça na minha ausência. Para nós é diferente. Você obedece quando você é jovem na fé? Tudo é tão importante para você? Será que é essa ainda a situação? Será que ainda você ainda é obediente, cuidadoso para sempre obedecê-lo? E aí pode ser que, quando você foi salvo no início, e talvez por muitos anos, você foi zeloso e se comprometeu, mesmo as pessoas ao seu redor, os relacionamentos que você tinha. Você tem que tomar cuidado com quem você se mistura. Se você se mistura com pessoas que são sinceros com Deus, será que, se eles forem movidos da sua vida, você seria o mesmo? Ou será que você tem a profissão, os atos, o maneirismo da vida cristã, mas não a vida dentro de você? E muitas coisas agora você compromete. Então não é só aplicável a eles, mas para nós também. Meus amados, de sorte que, de modo como sempre obedeceste, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Será que, se a nossa condição mudar, nos tornamos mais conscientes, mais sinceros? Mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Efetuai a vossa salvação, quer dizer, mantenha os deveres da vida cristã sempre até o fim. O termo grego traduzido efetuai é contínuo, algo que você tem que manter e continuar. Sempre tenha diligência, tenha zelo para os compromissos e os deveres da vida cristã. Nunca parará, nunca acabará. Algumas pessoas não gostam disso. Cristãos genuínos, eles decidiram ensinar que santificação, a exterminação contínua do pecado, a obediência às leis de Deus, ao dom de Deus, à justiça de Deus, Eles acreditam que não precisa ser continuado. Eles pegam alguns versículos isolados, que não é expandido no contexto, e sugere que a santificação é uma obra da graça. Eles acham que isso é Deus que tem que fazer na nossa vida, não nós. Não. Claro, existe graça. É Deus que providencia o poder e a capacidade dessa graça. A salvação é toda graça. Sim. Tem que ser adquirida por Cristo no seu sofrimento e morte na cruz do Calvário. Cristo, quando ele estava na terra, em oferecer a sua vida de justiça, essa justiça foi imputada a ele, ao seu povo. Então, Cristo tomou a punição de seu pecado, para não irmos ao inferno. Ele ofereceu a sua justiça. Então, com a sua justiça sendo imputada a nós, todos nós merecemos ir para o céu. Os dois aspectos da obra de Cristo para nós, ele expiando pelos nossos pecados, ele abrindo o céu para nós. Você poderia dizer o positivo e o negativo. Não podemos expiar pelos nossos pecados, não podemos ganhar o acesso para o céu. Então, salvação através da graça tem que ser inteiramente um dom de Deus, mas não existe questão na Escritura que prove que a santificação depende de nossa cooperação, nós lutando com o Espírito de Deus. Não. Nós temos que buscar. Você não poderia acreditar em nada diferente. Então, queridos amigos, essa obra contínua é descrita no versículo 12: efetuai a vossa salvação. Opere até o fim, trabalhe. Claro, que é uma tarefa só completa com a obra de Deus. Vamos olhar para Romanos 8, versículo 12, em primeiro lugar. Tem uma palavra que eu quero dizer. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mortificardes. E na carta de Paulo para Colossenses é repetido: mortificai, colocar a morte, colocar para a morte as obras da carne. É algo que temos que fazer. Por exemplo, estamos prontos para dizer algo, é impróprio. Não é verdade. Estamos irritados, irados. E o Espírito toca a consciência. E a consciência nos alerta. E devemos segurar aquela palavra, matar, matá-la, parar. É o que Paulo diz aqui: mortificai, coloque à morte. É difícil? Temos que fazer isso. Temos que, se acharmos difícil, oferecemos uma oração de emergência e mortificamos os pecados da carne. Algo que fazemos com a ajuda de Deus. Fazemos como crentes? Ou será que ignoramos a voz da consciência? Vamos dizer que ignoramos uma vez, duas vezes, três vezes. E aí, de repente, eu silencio a minha consciência. Talvez não me fale mais, até que eu me arrependa diante de Deus, até que eu ore para que Deus acorde a minha consciência. Talvez eu estou bloqueando todos os tipos de coisas sem a voz da consciência. Por que é isso? Será que eu estou ignorando muitas vezes e agora minha consciência não fala mais comigo? Será que é isso? Será que é possível que você olhe para a semana passada? E existe aquela história de coisas que foram ditas que você nunca devia ter dito. E você nem percebeu o que você disse. Vai diante de Deus. Ora para que ele reative a sua consciência. Para que com a ajuda de Deus você possa mortificar aquelas palavras. aquelas reações erradas e ruins, aqueles desejos errados, aqueles sonhos e ideias erradas e egoístas. Você tem que ser uma pessoa humilde. Ah, a glória vã tomou conta de você. Eu, o que eu quero, os meus sonhos. Não existe mortificação, não existe consciência. Ela parou de falar com você. Queridos amigos, essas coisas são tão preciosas e importantes para nós. Então, lemos esse versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não como a minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai, operai, trabalhai a vossa salvação até a morte. Temos que continuar, maturar na fé. Você lembra? Em Efésios capítulo 4, versículo 21, tem uma língua similar também. Todos os santos vos saudai a cada um. Seja renovado no espírito e que você coloque o novo homem. É repetido em Colossenses, capítulo 3, versículo 8. E também em Filipenses. Você encontra em muitos lugares, colocando de fora mentira. Fale todo homem verdade com o seu vizinho, porque somos membros um do outro. Então, a exortação continua. Efésios 4, 21 é uma exaltação. Temos que ouvir e obedecer. Que todo o procedimento interior do velho homem que se comporre pela concupiscência de engano seja colocado todo para fora. Cultive, seja terno um para o outro. Perdoe um o outro. E assim, temos que pensar nessas coisas, mortificar o homem velho e colocar esses frutos do novo espírito. Uma nova natureza foi dada a nossa, graça foi derramada a nós, um novo coração, uma nova atitude, mas os resíduos de pecados ainda estão lá. Temos que lidar com eles, nossa natureza velha ainda está lá. Algumas pessoas nos dias de hoje não gostam disso, dessa explicação. Pessoas que creem na palavra, mas eles não gostam da mistura da nova e da velha natureza. Mas todos os teólogos e os reformistas dos séculos 17, 18 e muito do século de hoje sabem que existem as duas naturezas. Nossa velha natureza ainda está lá. O homem velho, o novo homem. É inferior a natureza velha, mas ainda está lá, não tem mais o domínio que uma vez teve, não é mais inevitável que obedecemos e pecamos, mas ainda está lá, sempre clamando, as cobiças ainda estão lá, ainda tentando capturar a nossa atenção e dizer a nós, e tudo que vem da velha natureza tem que ser mortificado. Temos que tomar cuidado. E temos que buscar o desejo de graça que foi colocado em nós. Esse é o ensinamento que é refletido nessa passagem também. Cooperar com a consciência. Orar por ajuda. Mortificar o pecado. Mate com a ajuda do pecado. Bom, vamos lidar com o temor e o tremor daqui a pouco. Mas agora, irmos ao versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Penso que quer dizer duas coisas. Você não é uma pessoa que luta para mortificar o pecado e para mostrar as virtudes de um crente, porque Você luta por isso. Isso é uma evidência que Deus está em você. Não é você que faz isso sozinho. Porque Deus é o que opera em vós. Então, se você tem a consciência disso, e o seu pecado te perturba, e você se examina todos os dias, e você se arrepende do seu pecado, das suas falhas todos os dias, e você ora por ajuda, e você entrega a sua vida na mão de Deus todos os dias, se essa é a sua maneira de vida, então Deus está em você, ambos para querer e fazer. Pastor, como eu posso ter certeza? Como eu posso ter certeza que Deus está comigo? Bom, existe uma indicação. Você é um crente que está lutando. Você mostra que Deus está em você. Se você é um crente que não se importa, e você pode estar feliz e confortável, sendo indiferentes para avançar e melhorar, Deus não está operando em você. Então é melhor que você coloque isso certo. Venha ao Senhor, ore para Ele. Olhe para o versículo dessa maneira. Aqui tem a evidência da salvação, porque Deus é o que opera em vós. Não é só a evidência da salvação nesse versículo, é um encorajamento. Ah, como que eu posso ter caído tantas vezes? A vida é cheia de problemas, é tão difícil controlar a minha língua, o meu egoísmo, o meu orgulho. Eu nunca vou conseguir fazer nenhum progresso, não consigo avançar. Sim, você pode, porque é Deus que opera em você. Se você manter as regras e você seguir o procedimento e você mortificar os pecados, orar por ajuda, você vai avançar, porque é Deus que opera em você para que você se sinta dessa maneira, para que você haja dessa maneira. E ele te ajudará. Então, lemos o versículo em ambas maneiras, porque Deus é o que opera em você. É evidência de um lado que eu sou uma pessoa salva, e é encorajamento que eu vou ter muitas vitórias contra o pecado e avançar em justiça, queridos amigos. É Deus que opera em vós. O querer e o fazer. Que é tão incrível a maneira que Deus opera. Primeiro, ele faz com que nós desejamos o avanço, que desejamos mortificar esses pecados. Ele opera em nós para que possamos querer fazer essas coisas. E ele nos dá o poder de continuar aquele desejo. É Deus que opera em vós o querer e o fazer. Então ele nos dá o poder. Bem, vamos voltar ao fim do versículo 12 e pensar nesse temor e tremor. Efetuai a vossa salvação. Salvação significa que não a tua conversão, mas a tua santificação com temor e tremor, com temor e tremor. Mas temor e tremor do quê? De Deus? Sim, existe um elemento disso aqui, mas o temor e o tremor aqui, não só, não muito o temor e o tremor de Deus, mas como as. Mas o que acontecerá se a sua santificação, se você não temer de cair. Temer de cair. De descreditar o Evangelho. O temor de disciplina, sim, a disciplina de Deus, a aprovação, a reprovação de Deus. Talvez eu tenha que ser castigado para me acordar. O temor de perder frutos e o uso da nossa vida. O apóstolo Paulo, em um caso, teme ser lançado para fora, não perder sua salvação, ele não quer dizer isso, mas ser rejeitado como um servo de Deus. em ganhar almas, estender o reino. É por isso que eu tomo cuidado para que eu não seja rejeitado como ministério, como um apóstolo, como um instrumento de bênçãos. E ele teme isso, o apóstolo Paulo. Mas, queridos amigos, será que nós tememos? Será que tememos que Deus pode nos desertar porque não estamos levando a sério a santificação? Não estamos controlando as coisas que estão erradas? Você teme perder frutos? Que você ensinará a escola dominical pelos próximos 10 anos e nada virá disso? Porque você não está levando a sério essa luta contra o pecado e luta pela santidade? Então, o temor e o tremor é sobre isso. A gente poderia mudar para 1 Coríntios, capítulo 3. Eu mencionei isso não muito tempo atrás, mas é muito importante. E eu leio do versículo 13. Não. Acho que eu tenho que ler do versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Bem, aqui é alguém evangelístico, que ministério. Esse alguém, sobre esse fundamento, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Talvez não seja ouro, prata, pedras preciosas, mas talvez madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Ouça isso, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então aqui está uma pessoa salva. E ainda é possível que ele seja um pregador, um evangelista. E ainda assim, não está trazendo almas verdadeiras para o reino. As pessoas não estão sendo convertidas debaixo do seu ministério. Deus não está com ele. Não tem ouro, prata, pedras preciosas. As pessoas que ele está trazendo para a igreja são pessoas que não são salvas, são de madeira, feno e palha, são do mundo. O que ele está fazendo? O que está acontecendo? Talvez ele esteja pregando o evangelho. Sim, mas talvez ele é uma daquelas pessoas que são comprometidas. Eles têm as coisas erradas na igreja, coisas do mundo. Então, as pessoas não estão indo para suas igrejas para ser convencidos do seu pecado ou salvos verdadeiramente, mas as pessoas que estão indo debaixo de uma pregação errada, de erro. Essas pessoas não estão se arrependendo de seus pecados. Então, ele tem pessoas do mundo na igreja. Feno, madeira, palha. Muitas pessoas dizem isso. Eu estava em tal igreja por tanto tempo, não tinha muitas pessoas convertidas, é uma igreja do mundo. Bem, agora aquele pregador, talvez ele esteja realmente salvo e ele vai para o céu, mas ele vai ser salvo como se fosse pelo fogo, suas obras vão ser destruídas, ele vai estar lá na glória, salvo pelo sangue de Cristo. Mas que tragédia, você descobre que você fez tudo errado, você deixou conversão errada, pessoas que profetizavam sem crentes, mas não eram. Que triste, que tragédia. Cristo morreu por ele, mas sua vida e seu ministério foi um tempo perdido. Que tragédia seria? Mesmo crentes verdadeiros. É o que a passagem aqui quer dizer. Queridos amigos, isso também se aplica para cada um de nós. Tempo passa rápido. Pode não existir frutos espirituais em sua vida. Você não está levando essa obra a sério. Não tem temor e tremor, não tem respeito. Me perdoe se isso parece ser severo. Eu estou tentando ser fiel à passagem. Tivemos versículos gloriosos na semana passada, mas agora que temos esses versículos para nos acordar e nos ensinar, temos que tratar esses versículos fielmente. Pode acontecer. Então, temor e tremor é o que precisamos. E também quer dizer isso, você pode interpretar dessa maneira. É o temor contra o vazio. A vida cristã é maravilhosa, mas é 100% felicidade. Isso é errado. Claro que não. Temos que nos preocupar. Autoexaminação, tempos de arrependimento, tempos de luta, tribulação. É um aviso contra o vazio, pessoas vazias ou leves como uma pena. É um aviso contra alguém que é 50% cristão e 50% do mundo. É um aviso para pessoas que não se importam com quando elas caem ou cometem pecado. Existem algumas pessoas que vão para cultos cristãos, mas não se preocupam com a santificação. Algumas pessoas têm conhecimento, mas não obediência. Algumas pessoas desejam bênçãos sem caminhar de acordo com o seu chamado. Algumas pessoas buscam prazer em vez de lutar contra o pecado. Será que esse sou eu? Tenho que pensar nessas coisas. Tenho que lutar também. Queridos amigos, tenha consciência. Seja machucado quando você falha. Se preocupe com os sentimentos de Deus. O sentimento de Deus é colocado aqui, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Algumas das traduções não traduzem dessa maneira. Eles dizem algo como: porque para Deus santificá-lo é o seu propósito. Não, não. A palavra prazer, boa vontade, aqui está no grego. É o prazer de Deus, a felicidade. Seja diligente, vigie, tema em desenvolver a hipocrisia. E porque o prazer de Deus está envolvido aqui. Bem, vamos voltar para essa última linha do versículo 12. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Anos atrás, pessoas faziam muito mais da batalha contra o pecado, o diabo, o mundo. Não usamos mais esta terminologia. O mundo, a carne, o diabo. Como precisamos do poder de Deus. Porque para avançar em santidade, o dever de cristão é contra o mundo. O mundo é muito poderoso. Você só precisa ver as notícias. Talvez alguém que pratica um esporte, eles estejam falando dele. O que eles dizem? Ah, ele a confidência dele fez com que ele perdesse. O mundo quer que você seja confiante, que você acredite em você, que você tenha orgulho de si mesmo. O mundo quer que você considere como qual é a sua aparência. Olhe para o entretenimento do mundo. O que é a música do rock? Os entretenimentos mundanos de hoje em dia, o que eles dizem? Qual que é o entretenimento? É contra a moralidade, proclama a imoralidade, é contra a obediência a Deus, sociedade, qualquer um, é sobre a rebeldia, desobediência, é sobre desordem. É sobre ritmo, hipnotizia, sensações, sentimento, ser levado por essas coisas. Esse é o mundo, a influência do mundo. Eles colocam isso nos seus ouvidos para trazê-los ao seu poder, para admirar o estilo deles, para manipulá-lo. O mundo é contra a moralidade cristã. E o avanço. Então, se você vai avançar em santificação, a influência do mundo ao seu redor, você é um peixe fora da água. Você precisa do poder de Deus. É contra a sua própria carne. Aqueles desejos que vêm de dentro de você, algo para mim, como eu me sinto, qual é a minha aparência, o meu orgulho, o que eu quero. E para avançar, seu caráter, em caráter, em amor, bondade, fé, graça, é contra o que a nova natureza, a carne e o mundo está te levando. O tempo todo, constantemente. É contra o diabo, aquele que te tenta. Ele fala coisas no seu, sussurra coisas no seu ouvido. A carne quer dizer a nós: come on, faça o que você quer, o que é fácil, possua mais coisas. Você pode ter uma reputação melhor, o que as pessoas vão pensar de você. Vá para sensações, prazeres. Estamos indo contra todas as influências que estão vindo dentro de você. Então você precisa da ajuda de Deus. Lute, efetue para a sua própria salvação, santificação, com temor e tremor. E com completa. Entregue a sua vida a Ele. Se comprometa a Ele. Entregue a sua vontade para Ele. Eu queria muito ter tempo para continuar todos e explicar todos os títulos que eu te dei, lembre-se, tinha quatro. Temos que mortificar o pecado, colocar à morte o pecado, pensamentos, obras, consciências que estão falando, desejos, mortifique. Temos que somos chamados para promover virtude, caráter, amor, gozo, sofrimento, bondade, fé, fealdade, mansidão. Um espírito de humilde, temperança, controle, autocontrole, concentrar nossas mentes nessas coisas. Somos chamados para agir de uma forma certa em tribulações, perseverança em oração, dor, perseguição. Quando você reage a essas coisas, quando você pede a alguém quão forte você é no Senhor. E para manter os deveres, louve Ele todos os dias, lembre-se de todas as bênçãos, dê graça por toda resposta de oração. Passe tempo em comunhão com Ele, fale do seu amor por Ele, a confiança que você tem nele, fale para Cristo que você pertence a Ele, você crê nele, adore Ele, aprenda dele, sirva a Ele, ofereça a Ele. Sua obra, você tem uma obrigação de testemunho, faça pelo Senhor. Será que você leva essas coisas a sério? Mantenha todos os aspectos à vista. Respostas, orações. Tiago diz: a oração de um homem justo alcança muito. Sabemos que se oramos na justiça de Cristo, que alívio, por causa de Cristo, minhas orações são ouvidas, porque Ele expiou por mim, ofereceu sua justiça por mim, intercede por mim, minhas orações são ouvidas. Isso não exausta uma promessa, ainda é verdade, que ainda com isso, a oração de um homem justo alcança muito. Se você luta lidando com o pecado, entregando o seu caráter, sua oração será ouvida e respondida ainda mais. A descrição tem literalmente força. A justiça, a oração de um homem justo alcança muito. Que grande incentivo isso é para nós! Prazer de Deus está em nós, porque é Deus que opera em ti o querer e o fazer de sua boa vontade. Ah, seu poder louvá-lo. Cristo sofreu e morreu por mim. O Espírito Santo de Deus, meu residente, aquele que habita dentro de mim, aquele que me fortifica e me ajuda. Se eu puder honrar o Pai, se eu puder, eu que sou tão pecador, um Deus triuno. Ah, é um incentivo para mim mortificar, construir um caráter, levar os deveres da vida cristã, reagir certamente para todos os meus problemas. É o prazer de Deus operar em mim e em você essas coisas.